Bem-vindos à selva, queridos ouvintes. Aqui é o Ricardo Alexandre, começando mais um episódio do Discoteca Básica, o seu podcast semanal de música, o nosso espaço para conversar a respeito da história e das histórias por trás dos grandes álbuns da música de todos os tempos. Este é o episódio 4, o segundo de três programas que a gente preparou para coincidir com o Rock in Rio, com álbuns clássicos cometidos por bandas internacionais que estão agora em solo brasileiro. A banda de hoje já tocou em outras edições do festival, algumas até fundamentais na carreira deles, mas desta vez eles estão também numa super turnê brasileira que começou em Manaus, já passou por Recife, segue para o Rock in Rio nesta quinta-feira, dia 8, e continua por Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, encerrando a turnê no dia 26. Vale dizer, como eu disse no episódio anterior, que a escolha deste disco nesta semana tem a ver com a passagem da banda pelo Brasil por causa da relevância editorial desse assunto, desta banda, deste disco, neste momento. Este episódio não é publicidade do Rock in Rio disfarçada de conteúdo, beleza? Aqui é o Discoteca Básica, né, mano? Você sabe. Ó, dá um Google atrás de fotos da banda desta semana, ali no início de carreira, 1985, 1986, antes de os caras gravarem seu primeiro álbum e aumentar ali o limite do cheque especial. Olha bem, se estes cinco gatos de rua conseguiram, quem não consegue? Agora falando sério, tocar um instrumento não é coisa para virtuoses, nem iluminados, nem super equipados. E a história que você vai ouvir hoje é mais uma prova disso. É uma questão de convicção, persistência, dedicação. A Music Dot sabe que todo mundo pode, na verdade todo mundo deve, aprender a tocar um instrumento. Numa escola de música online com professores de verdade, você aprende no seu ritmo, onde você estiver, tira suas dúvidas e quando der por si, quem sabe já vai estar encabeçando algum festival em algum país da América do Sul. Na Music Dot, uma mesma assinatura dá acesso a todos os cursos, feitos para músicos de todos os níveis de conhecimento, tanto para os que estão no estágio mais inicial, quanto para os que já estão num nível mais avançado. E o ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Para saber mais, vá até musicdot.com.br/promoção/discoteca-básica e se informe melhor. Depois do episódio da semana passada, no qual falamos do quarto maior álbum de heavy metal de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone, a gente continua com o volume no 11, como diria o Spinal Tap. E agora a gente vai tratar do quinto maior álbum do gênero, segundo cravou a revista inglesa especializadíssima Kerrang em 1989. Mas ele é muito maior do que isso. Na verdade, ele é o disco de estreia mais vendido de todos os tempos, com mais de 30 milhões de exemplares. O número que faz dele o quinto álbum mais vendido da década de 1980, ali logo atrás da trilha sonora de Dirty Dancing, Ritmo Quente. Mas é também um sucesso de crítica. Quando a Kerrang fez a sua lista de melhores álbuns de rock de todos os tempos em 2006, ele ficou em primeiro lugar. Uou! Nas duas eleições organizadas pela Rolling Stone, 2013 e 2020, ele ficou entre os 100 maiores de todos os tempos. Mas quando a revista escolheu os maiores discos de estreia da história em 2013, ele ficou em primeiro. Foi o quinto melhor de todos os tempos, segundo a Blender, em 2022. Em 2010, a revista Spin elegeu os melhores álbuns dos últimos 25 anos e ele ficou em sétimo lugar. Quando a Kill fez um ranking com o mesmo recorte em 2004, ele ficou em quinto. Nada mal, né, para quem imaginou que aquele seria só um baita disco underground, de que, abre aspas, algumas pessoas gostariam a ponto de a banda poder excursionar, segundo eles mesmos. Quem me ajuda na tarefa de contar a história e as histórias por trás desse álbum é o guitarrista do Viper, uma das principais bandas de rock pesado que já saíram do Brasil para o mundo. Também jornalista, também escritor, também com uma carreira solo. Aliás, ele acabou de lançar um belo disco chamado Primata. Ele vivia nos Estados Unidos quando o disco desta semana caiu feito uma bomba entre quem ouvia rock e vai testemunhar os efeitos do que viu e ouviu. O nome dele é Felipe Machado. Muito bem, o quarto episódio da quinta temporada do Discoteca Básica é a respeito do álbum de estreia do Guns N' Roses, o LP lançado pela Geffen Records em 21 de julho de 1987. O nome do disco é Appetite for Destruction. Se você acha que o Guns N' Roses veio do nada, diretamente dos bares de Los Angeles para as paradas de sucesso, uma ruptura como a que os Beatles, por exemplo, causaram no mercado americano na década de 1960, ou o Nirvana causaria na década de 1990, tipo os guerrilheiros ocupando o palácio, né? Não é que você esteja errado, você só está olhando do ponto de vista do show business, do ponto de vista da superfície do mainstream, das paradas de sucesso. Porque quando Sweet Child O' Mine chegou ao número 1 da parada da Billboard em setembro de 1988, quem estava logo abaixo deles era, de fato, Bob McFerrin com Don't Worry, Be Happy. Era Huey Lewis in the News. Era o New Edition, Michael Jackson, Elton John, Rick Astley, New Kids on the Block. A coisa mais parecida com eles era o Van Halen com When It's Love, ou então o Def Leppard com Love Bites. E se isso era o mais parecido, né? Imagina o mais diferente. Mas você precisa saber que, até aquele ponto, os Guns N' Roses alimentaram e foram alimentados por uma rede absolutamente funcional e eficiente de casas noturnas, promotores, agentes, lojas, selos, empresários e bandas. Muitas bandas da cena de hard rock de Los Angeles. O vocalista Axl Rose pode até dizer que chegou na cidade só com, abre aspas, uma mochila nas costas, uma barra de ferro numa mão e um spray de pimenta na outra. Mas isso foi em 1982. 3 ou 4 anos depois, ele era mais um vocalista de mais uma banda angelana de hard rock estilo decadente. E foi em Los Angeles que eles começaram a deixar claro que eles eram isso sim, mas eles seriam muito mais do que isso. A incubadora do Guns N' Roses chama-se Sunset Strip, aquele trecho da Sunset Boulevard em West Hollywood, famoso por suas casas noturnas desde o final da década de 1950. Entretanto, no início da década de 60, os clubes já estavam às moscas e os restaurantes vazios. Com um aluguel mais barato, Sunset Strip começou a atrair jovens empresários sintonizados na nova música da época. Em 1964, abriu o Whiskey a Go-Go. Em 1965, abriu o The Trip. As casas que sobreviveram, como a Troubadour ou a Pandora's Box, mudaram sua programação para receber bandas como os Byrds, os Doors, Buffalo Springfield ou o Love. As melhores bandas, os melhores DJs, os frequentadores mais charmosos, tudo contribuía para fazer de Sunset Strip uma das mecas da contracultura na segunda metade da década de 1960. Já na década de 1970, o hedonismo, a extravagância e a decadência do rock foram dando outra cara para a cena. O ácido lisérgico foi trocado pela cocaína, a maconha pela heroína, e em vez das histórias a respeito de Jim Morrison dependurado no lustre do Whiskey a Go-Go, a mitologia da Sunset Strip agora era de groupies entrando e saindo enroladas em cobertores pelas ruas, os Rolling Stones atirando televisores pelas janelas, ou o Led Zeppelin alugando 6 andares de um hotel só para poder andar de moto dentro dele. A música, claro, também mudou. Do clube Gazzari veio o Van Halen. Os New York Dolls tocavam no English Disco, que era dirigido pelo locutor da K-Rock, Rodney Bingenheimer, que, por causa da sua influência, entupia os mezaninos da casa de celebridades. Todo esse espírito de hedonismo e guitarras barulhentas e toda a proximidade com a indústria do disco, ou seja, rádios, DJs, gravadoras, foram combinados no que ficou conhecido como glam metal, ou então hair metal, um tipo de mutação do hard rock que combinava o lado mais fanfarrão do Van Halen com o lado mais bombástico do Kiss, com um clima de imoralidade que eu não vou nem perder tempo explicando. Assiste lá o filme The Dirt, Confissões do Motley Crue no Netflix e você vai entender. O Motley Crue, por sinal, morava e ensaiava numa casa próxima de Sunset Strip. À medida que a banda foi crescendo, assinou com a Elektra Records e aparecia na MTV e chamava atenção por seu comportamento orgiástico, digamos assim, foram pipocando outras e outras bandas de hair metal, de garotos com maquiagem pesada, cabelos cuidadosamente despenteados, calças de couro apertadas, casacos de oncinha e bandanas. Lembra disso? É. Bandas como Rat, Wasp, Warrant, Faster Pussycat, LA Guns ou Poison. Poison que nem era de Los Angeles, né? Mas seguia a cartilha. Quem costumava frequentar essa cena usando identidade falsificada era Sal, filho de Ola Hudson, uma figurinista famosa de Los Angeles que havia desenhado roupas para David Bowie e John Lennon. O garoto se metia nos shows da Sunset Strip com seu amigo Steven Adler, também menor de idade. Dali a alguns anos, Saul adotaria o pseudônimo de Slash e estaria ele próprio com Steven nos palcos das casas de Sunset Strip com a sua banda Guns N' Roses. Aliás, sabe aquela famosa história de John Lennon e Harry Nilsson terem sido expulsos de um clube depois de se envolverem numa briga? Então, isso aconteceu em 1975 no Troubadour, em Sunset Strip. E foi exatamente no Troubadour que Tom Zutá assistiu ao Guns N' Roses pela primeira vez no dia 28 de fevereiro de 1986. Zutá era famoso entre as gravadoras por haver descoberto o Motley Crue. Ou seja, se ele conseguiu enxergar potencial no Motley Crue e estava certo, né? Então ele provavelmente estaria certo a respeito de qualquer outro assunto. Zutá só precisou de 2 músicas do Guns N' Roses para farejar o sucesso em cima do palco. Ele saiu imediatamente do Troubadour e passou as 24 horas seguintes espalhando para todos os seus contatos que o Guns N' Roses era horrível. Isso porque ele não queria ter que disputá-lo com nenhum outro executivo da indústria do disco. Guns N' Roses estava totalmente em linha com a cena de Los Angeles. Eles também usavam delineador nos olhos, calças de couro, casaco de oncinha e bandana no cabelo. Àquela altura, o Motley Crue já havia chegado no top 20 da parada de mainstream rock americano e no top 10 da parada de álbuns. O Poison estava prestes a lançar seu primeiro LP, que chegou ao número 3. O Rat já havia chegado ao número 7 duas vezes. Ou seja, pelos números, você sabe, o laque estava em alta. Então, o que o Guns N' Roses tinha de especial em relação àquele povo todo? Eu comecei meu papo com o Felipe Machado exatamente por aí. Vale dizer que quando o Appetite for Destruction foi lançado, Felipe tinha 17 anos e já fazia parte do Viper. Já havia gravado um álbum com a banda, o Soldiers of Sunrise, mas ele fez uma pausa na carreira para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E foi ali, assistindo a MTV, que ainda não existia no Brasil, convivendo com os rednecks na fronteira do Oklahoma com o Texas, que o Felipe teve o seu primeiro contato com o Guns N' Roses. Ouve só como ele explica o lugar da banda no tabuleiro de Sunset Strip e do rock pesado da época.
O hard rock, você já tinha bandas como Motley Crue, por exemplo, que tinha já essa pegada do hard rock um pouco mais, digamos assim, mais marginal e tal. Mas era outra coisa. Porque o hard rock do Motley Crue, ele era uma coisa um pouco mais andrógina, né? Tinha um perigo também, né? Eles eram drogados, tatuados, estavam começando a tatuar e tal. Mas não era... O Guns N' Roses era uma coisa mais rock and roll, assim. E outra coisa, eles traziam uma atitude que não era exatamente o que estava rolando no hard rock daquela época. Era uma atitude um pouco mais rock and roll mesmo, mais rock mesmo. E uma pegada, assim, um pouco mais voltada para o rock dos anos 70. Não era um hard rock dos anos 80. Apesar de ter sido nos anos 80, né, 87, eles traziam uma espécie de um conceito que remetia mais para as bandas assim, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, tal, do que para as bandas que estavam rolando na época, que era o Def Leppard, né? Umas bandas, o Bon Jovi, que eram bandas assim, eram bons músicos, né? Bons compositores, principalmente, mas eram músicos mais assim, mais dentro da caixinha ali, né? Eu acho que é uma coisa muito importante também é a guitarra do Slash, né? A guitarra, eu acho que ela volta a ter uma força, assim, no Guns N' Roses, que ela tava um pouquinho esquecida, assim. O Slash, a gente tava vindo de uma época, assim, que os guitarristas estavam um pouco mais econômicos, não tava aquela coisa tão... E o Slash vinha numa praia que ele era muito bom, tecnicamente, do nível desses caras, né? Mas ele era rock, ele era rock and roll. Então ele tava muito mais próximo de um Jimmy Page, né? Até pela referência de usar a guitarra Les Paul. Um Jimmy Page que ele ligava a guitarra direto num amplificador Marshall, o Slash, né? Então ele dava aquela sonoridade de guitarra que você ouvia naquelas bandas antigas, né?
Então, para tentar explicar esse conceito, né, fora da caixinha, a gente precisa trocar de cenário. A gente sai de Los Angeles, onde tudo acontecia, e a gente vai para o interior do estado de Indiana, na cidade de Lafayette, uma cidade de 70 mil exemplares, mais especialmente focando em dois garotos da cidade. Dois garotos nascidos com a diferença de 2 meses no ano de 1962. William Bailey, ou Bill Bailey, né? E Jeffrey Dean Isbell se conheceram na Jefferson High School. Pelo comprimento do cabelo, rapidamente um percebeu que o outro era fã desse rock, que hoje a gente chama de clássico, né? Esse rock que o Felipe mencionou. Alice Cooper, Pink Floyd, Aerosmith, Led Zeppelin. Jeff tocava bateria por influência de sua mãe, que tinha um grupo feminino de jazz, e convenceu o ruivinho Bill, que já estudava piano e cantava no coro da igreja, a assumir o microfone em sua bandinha de covers de rock. Bill e Jeff se tornaram companheiros para ouvir discos, conversar sobre música, fumar maconha e tocar rock nos finais de semana. Os dois meninos eram filhos de casamentos desfeitos. Os dois vinham da classe média baixa, interiorana, mas comparado a Bill, Jeff não tinha do que reclamar. Os pais de Bill se separaram quando ele tinha 2 anos e ele só descobriu isso aos 17. Até então, ele achava que o marido de sua mãe, ou seja, seu padrasto, fosse seu pai. Bill carregava o sobrenome de alguém que não era seu pai, alguém que agredia ele e agredia suas irmãs desde criança. Stephen Bailey era evangélico de tradição pentecostal, daqueles que proíbem música do mundo dentro de casa, sabem? Proíbem televisão e ensinam que sexo é sujo. Você pode imaginar o giro na cabeça do menino quando soube que o nome do seu verdadeiro pai era William Bruce Rose. E quando soube que seu pai, na verdade, era um marginalzinho na cidade, que sua gravidez foi indesejada e que, àquela altura, William já estava morto, aparentemente assassinado, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Bill renegou o sobrenome do padrasto e renegou o primeiro nome do pai e passou a assinar W. Rose. Logo, ele perderia seu companheiro de rock, o Jeff, que concluiu o ensino médio e se mudou para Los Angeles, onde entrou numa banda punk chamada Naughty Women e adotou o pseudônimo de Izzy Stradlin. Sozinho em Lafayette, Rose passou os 12 meses seguintes se envolvendo em confusão. ele foi detido várias vezes por causa de brigas, drogas e alcoolismo, chegando a passar até 3 meses na cadeia. Quando decidiu se tratar mentalmente numa sessão de regressão psicoterapêutica, chegou à conclusão de que seu pai biológico havia abusado sexualmente dele. Aí, em mais uma tentativa de começar uma nova vida, em dezembro de 1982, W. Rose decidiu deixar Lafayette em direção a Los Angeles. Em Los Angeles, Rose costumava dormir num colchão na casa de Easy e tentar entrar em alguma banda. Seu alvo preferencial era uma chamada AXL, ou AXL, ou então Axel. A vontade era tanta que ele passou a assinar W. Axel Rose, o que fica ainda melhor quando alguém falou para ele que Axel Rose seria um anagrama para oral sex, sexo oral. Ele mudaria judicialmente seu nome para W. Axel Rose alguns anos depois. Easy e Axel estavam juntos de novo, bem a tempo de sentirem que poderiam pegar a onda de bandas de hair metal da Sunset Strip. Em 1983, ele finalmente entrou para o grupo Axel, onde Easy tocava guitarra. E algum tempo depois, o grupo mudou de nome para Hollywood Rose, com um segundo guitarrista chamado Chris Webber. E você vai ver que pelos 2 anos seguintes, em algum momento, 2 dos outros 3 futuros integrantes do Guns N' Roses passariam por essa banda. Uma parte do repertório do Guns N' Roses, aliás, veio do material originalmente composto para o Hollywood Rose. Anything Goes, por exemplo, a penúltima faixa do lado B de Appetite for Destruction, era uma demo do Hollywood Rose. Quer ouvir um trechinho? É essa aqui, ó. Quem apresentou Chris Webber a Easy Stradlin foi um cara chamado Tracy Guns, que liderava a banda LA Guns. Bom, vai anotando esses nomes todos aí, tá? Easy e Chris criaram um núcleo criativo inicial ao qual Axel se somaria. Chris Webber havia feito o ensino médio na Fairfax High School, uma escola que você deve se lembrar de 2 outros episódios do Discoteca Básica. Phil Spector estudou lá, e Anthony Kiedis e Flea, dos Red Hot Chili Peppers, também estudaram lá. Chris Webber apresentou 2 colegas dele da Fairfax que também sonhavam em ter uma banda. Adivinha quem? Slash e Steven Adler. Lembra? Aqueles que entravam nos shows de hair metal com documentos falsificados. Slash era filho de uma mãe super inserida na indústria do rock. Um garoto que, depois do divórcio dos pais, na sua pré-adolescência, passou a beber, fumar e a roubar só por diversão. Steven estava sempre junto e, em sua autobiografia, ele conta que ele chegou até a se oferecer para homens pedófilos a troco de dinheiro e maconha. Quando Axel demitiu Webber do Hollywood Rose, ele convidou Slash e Steven, que na época tocavam num grupo chamado Road Crew. Aliás, o baixista do Road Crew era um magrela vindo de Seattle chamado Duff McKagan. Um cara com um visual punk que havia se mudado para Los Angeles e trabalhava como motorista de entregas. Muito nome, né? Bom, o que importa é você entender que havia um entre e sai absurdo entre essas bandas todas entre 1984 e 1985, até que no dia 26 de março de 1985, Axel e Tracy Guns tiveram a ideia de criar uma combinação de suas 2 bandas, a saber, Hollywood Rose e LA Guns, para vender um show no Troubadour. Quem sabe atraísse os públicos somados das 2 bandas, né? O cartaz dizia assim: It's only rock and roll. LA Guns e Hollywood Rose apresentam a banda Guns N' Roses. Ah, no palco estariam Axl, Tracy, Izzy Stradlin, o baterista Rob Gardner e o baixista Ollie Byatt. 12 pessoas pagaram o ingresso. 12. O Guns N' Roses era a oportunidade de Axl estar novamente junto com Izzy. E apesar do fracasso, aquilo acabou virando um novo projeto em si. O curioso é que todo o contingente originalmente pertencente ao LA Guns saiu nas semanas seguintes. Primeiro saiu Tracy, que foi substituído por Slash. Depois saiu Ollie Byatt, que foi substituído pelo Duff McKagan. Depois saiu o Rob Gardner, que foi substituído por Steven Adler. Essa formação, ou seja, a mesma formação que gravaria o Appetite for Destruction 2 anos depois, subiu ao palco pela primeira vez em 6 de junho de 1985. O repertório incluía coisas como Reckless Life, Anything Goes, Move to the City e Shadow of Your Love, todas músicas do repertório original do Hollywood Rose. Incluía covers para Nice Boys do Rose Tattoo e Jumping Jack Flash dos Rolling Stones e Heartbreak Hotel do Elvis Presley, e incluía algumas músicas novas, como Think About You, Back Off Beach e Don't Cry. Dessas, a única que entraria em Appetite for Destruction seria Think About You, escrita por Izzy. Isso que você ouviu aí é uma versão de Think About You de outro desses primeiros shows do Guns N' Roses, numa casa noturna chamada Music Machine, em Los Angeles, no dia 11 de março de 1986. O fato é que a primeira música que o Guns N' Roses trabalhou junto do início ao fim como banda, né, criação coletiva, foi Welcome to the Jungle. E aí criou-se uma espécie de divisão natural de trabalho, de processo. Eles passavam horas e horas ensaiando num galpão que apelidaram de Hell House, apesar de não ser exatamente uma casa, né? E também, apesar de não ser exatamente uma casa, ou seja, não ter cozinha nem banheiro, Slash morou lá por um tempo. Axl lembrou de um riff que Slash tocava sempre quando os dois moravam juntos na casa de Slash. Izzy, a partir do riff, criou a melodia e Duff encaixou um trecho de uma música que ele havia escrito para uma de suas antigas bandas, criando aquele break no meio da música. E aí, durante uma tarde toda na Hell House, trabalharam os 5 em cima de Welcome to the Jungle e, enfim, Axl escreveu uma de suas muitas letras autobiográficas, inspirada em sua primeira visita a Seattle, uma cidade que ele achou ser muito mais rural do que Los Angeles. Mas ali no final, ele acabou criando uma música a respeito do deslumbramento com uma cidade cheia de prazeres. A demo de Welcome to the Jungle foi a primeira música do Guns N' Roses a tocar numa rádio, na K-Rock, a principal FM de rock da região. Era essa versão aqui, ó. Com o repertório crescendo e os primeiros shows fora da Califórnia, o Guns N' Roses começou a despertar o interesse das gravadoras. Slash conta que eles não recusavam nenhum convite para conversar com ninguém, desde que os agentes levassem a banda inteira para comer em bons restaurantes e arcassem com a conta. e também desde que a banda deixasse a conversa ali em aberto para continuar num outro dia em outro restaurante. Eles negociaram e se alimentaram por meses até que Tom Zutá apareceu e levou o grupo para Geffen, para um contrato de longo termo. Contribui para a decisão o fato de que a Geffen estava prestes a assinar com Aerosmith, um dos heróis do Guns N' Roses, e está na mesma gravadora que eles, deixou o grupo honrado. Isso, claro, mais os $75 mil de adiantamento que eles conseguiram e que começaram a torrar imediatamente com instrumentos, bebidas, drogas, roupas e novas tatuagens. Os 8 meses entre a assinatura do contrato com a Geffen e o início das gravações de Appetite for Destruction são uma história dentro da história e revelam muitíssimo a respeito do grupo. A primeira providência deles foi demitir Vicki Hamilton, a amiga que trabalhou como empresária para eles na fase dos shows em clubes. Ela havia conseguido empréstimos, inclusive, para melhorar o equipamento da banda e, acredite se quiser, ela só conseguiu reaver o dinheiro movendo um processo judicial contra o grupo. Na conversa de demissão, Axl disse a ela que queria que o Guns N' Roses se transformasse numa banda gigantesca, como o Queen ou como Elton John, e que ela, Vicki, não teria estrutura para isso. Olha só a visão do cara desde aquela época. Em seguida, enquanto Zutá começava a procurar um novo empresário para o grupo começava a procurar produtores para o que viria a ser o seu primeiro álbum. A verdade é que a má fama do Guns N' Roses precedia todos os convites. Eles eram impossíveis de gerenciar, o vocalista era uma prima-dona que sempre se atrasava para os compromissos, eles eram imprevisíveis, drogados, cercados de problemas. O vocalista trazia tantos traumas da infância que não confiava em ninguém. Ele sumia e reaparecia sem justificativas. Ou, como disse o empresário do Iron Maiden, Rod Smallwood, a vibração em torno do grupo era, abre aspas, errada. Eles convidaram produtores como o Rick Nielsen do Cheap Trick, como Nick Six, do Motley Crue, Tom Werman, produtor do Motley Crue, convidaram Bill Price, o cara que havia gravado Sex Pistols 10 anos antes, até que Axl sugeriu. Ele queria, abre aspas, o cara que produziu Hair of the Dog, disco do Nazareth, um dos favoritos da banda. E o nome do sujeito era Manny Charlton, guitarrista do próprio Nazareth. Eles reservaram o lendário Sound City e passaram boa parte do mês de junho de 1986 trabalhando num universo de 27 canções. Desse universo de 27 canções sairiam as 12, que tempos depois entrariam em Appetite for Destruction. E sairia também um monte de coisas que seriam retrabalhadas em 1991 no álbum Use Your Illusion. Eu separei um trechinho de Night Train, dessas sessões descartadas do Sound City, com Manny Charlton no comando. Nunca ficou muito claro por que as sessões com Manny Charlton foram descartadas. Juntando os vários depoimentos, dá para concluir que a química entre o produtor e o grupo simplesmente não aconteceu. Charlton estava no meio das gravações de um novo disco do Nazareth e só o fato de ele estar lá olhando para o relógio já desestabilizava o ambiente. O produtor adorava Welcome to the Jungle, mas não sentia que houvesse algo de realmente especial no resto do repertório. No final, parece que simplesmente ainda não era a hora daquele bebê vir à luz. Em julho, Charlton estava de volta ao Nazareth e as sessões do Sound City acabaram virando uma demotape de luxo para o álbum, que ainda seria gravado. Tom Zutá continuava sua busca desesperada por um empresário para a banda e chegou em seu amigo Alan Niven, que na época estava com a cotação muito em alta devido ao sucesso de uma banda californiana de hard rock chamada Great White. Niven conhecia bem a má fama do Guns N' Roses, mas aceitou fazer alguns testes com a banda. Conseguiu um show de abertura para Alice Cooper em Santa Bárbara, só que nesse dia Axl simplesmente não apareceu. Ele agendou um encontro com a banda, mas quando chegaram lá eles estavam tão chapados que Izzy dormiu o tempo todo durante a reunião. A banda convidou Niven para assisti-la abrindo para os Red Hot Chili Peppers num show na Universidade de Los Angeles e eles não conseguiram atrair nem 20 pessoas. Zutá então apelou para sua relação pessoal com Niven, lembrando dos velhos tempos em que eles tinham transformado o Motley Crue num sucesso e pediu aquilo como uma ajuda. Niven aceitou. Para o resto da sua vida, ele seria conhecido como o sexto Guns N' Roses, uma peça-chave para o sucesso planetário do grupo. Para produzir o LP, Niven sugeriu Mike Clink. Clink era um engenheiro de gravação da cidade de Baltimore, crescido e aparecido no estúdio Record Plant, com discos do Survivor, Heart e REO Speedwagon, bandas que aqui no Brasil a gente chamava de rock de comercial de cigarro. Seu currículo como produtor mesmo era pequeno, mas Niven entendia que a banda precisava de alguém que dominasse os padrões do rádio da época, e não alguém que dominasse os padrões do hard rock da década de 70. Clink disse que logo na primeira reunião ficou cristalino para ele como o disco deveria soar. Slash trouxe como exemplos álbuns do Aerosmith, Axl trouxe Ride the Lightning do Metallica. Aqui talvez esteja um dos segredos do Guns N' Roses. Eles eram uma banda totalmente ligada à cena hair metal de Los Angeles, mas se enxergavam como a última das representantes dos tempos em que deuses andavam sobre a terra. Sabe, a conversa de Axl com Vic Hamilton é reveladora. Eles queriam soar bem no rádio, mas queriam ter o ataque do Metallica. Eles eram do hard rock, mas idolatravam o punk rock inglês da década de 70. Eles tinham, aliás, muito orgulho de saber que o seu empresário, Alan Niven, havia trabalhado com os Sex Pistols na Virgin, e no palco eles tocavam New Rose, música do Damned, ao vivo. Para completar esse imaginário conceitual, só faltava mesmo eles terem vindo de alguma gravadora independente. Bom, na verdade, Axl havia prometido em cima do palco que eles lançariam um disco independente para o Natal de 1986. Maluco, né? Mas o fato é que eles cumpriram do jeito mais mentiroso possível. Eles lançaram um EP chamado Live Like a Suicide com duas composições próprias, músicas antigas da época do Hollywood Rose, duas que eles sabiam que não tinham qualidade para entrar no álbum da Geffen, e juntaram com duas covers, uma do Rose Tattoo e outra do Aerosmith. Tudo foi gravado em estúdio, com o som da plateia sendo adicionado eletronicamente depois. A Geffen bancou 1000 cópias a título de divulgação da banda e o grupo prensou como Use Suicide Records. E assim, o Guns N' Roses forjou a sua desejada experiência independente do jeito mais mentiroso possível, antes de entrar em estúdio, com todo o conforto, para gravar Appetite for Destruction. Appetite for Destruction foi gravado entre os meses de janeiro e junho de 1987 no Rumble Studio de Los Angeles, com alguns acréscimos feitos no Record Plant, no Can-Am e no Take One. Slash sumiu durante as primeiras semanas e Niven desenvolveu aí uma relação de confiança especial com Izzy Stradlin. Slash também focava seu relacionamento em Izzy, porque, dizia ele, eles dividiam as mesmas drogas. Axl continuava arredio e paranoico, mas parecia mais adulto e focado, talvez por causa de seu novo namoro com a modelo Erin Everly. Steven Adler tinha problemas sérios com álcool. A confusão era tanta que um executivo da Geffen chegou a sugerir que Zutar acelerasse as gravações para que o disco saísse antes que alguém morresse ou que a banda se separasse. Klink precisou ser o professor chato e disse que eles não poderiam mais chegar drogados ao estúdio. E propôs que todas as bases fossem gravadas ao vivo no estúdio, os cinco tocando juntos, e os overdubs fossem apenas pontuais e muito debatidos. Sugeriu também que das quase 30 músicas que eles vinham trabalhando, eles focassem nas que transmitissem melhor a energia dos seus shows. Ou seja, aquele épico de piano que Axl tinha, November Rain, ou então aquela baladona climática Don't Cry que existia desde o primeiro show da banda, essas teriam de esperar um próximo disco. E de fato esperaram, né? O primeiro LP deveria ser curto e grosso, com uma única balada ali para dar dinâmica, né, no máximo. E aí, combinado tudo isso, de repente as músicas foram saindo, começando com a velha Think About You e terminando os serviços com a única música do disco com sintetizadores, um sintetizador tocado por Axl, a música Paradise City. Paradise City foi escrita dentro de uma van quando o grupo estava indo tocar em São Francisco. Já estava entre o material gravado no Sound City, numa outra versão, e se tornaria um ótimo número de encerramento dos futuros shows da banda em estádios. O sintetizador e o apito em Paradise City estão longe de ser os acessórios mais estranhos em Appetite for Destruction. Isso porque na música Rocket Queen, já na fase de mixagem em Nova York, Axl sentiu que faltava alguma coisa e no estúdio propôs gravar a sua relação sexual com uma groupie chamada Adriana Smith para dar um tom, segundo ele, mais pornográfico à música. Appetite for Destruction foi lançado no dia 21 de julho de 1987, mas uma semana antes a Geffen publicou um single com a música It's So Easy. Isso mostra, por um lado, a extensão vocal de Axl, né? Não podemos deixar de notar isso. Mas por outro lado, mostra também que a estratégia não era mirar no rádio, mas na imprensa escrita, apresentando o disco a partir de uma música malvada sobre garotas e drogas. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me, baby. Yeah, it's so easy, easy, when everybody's trying to please me. So easy, nothing seems to please me. It all feels so right when I fade into the night. See me. O lado B de It's So Easy, mais Mundo Cão, uma música recente escrita por Slash e Easy a respeito da experiência com heroína deles, Mr. Brownstone. We'll be right back. álbum nas lojas, o segundo passo foi ter um videoclipe. E a música escolhida foi Welcome to the Jungle, num vídeo inspirado nos filmes Cowboy da Meia-Noite e O Homem que Caiu na Terra. Um clipe que mostra Axel como um garoto do interior chegando na cidade grande, mostra Izzy como traficante e mostra várias tentações pelo caminho. A falta de confiança da MTV na banda era tanta que o clipe estreou às 5 da manhã de um domingo. You know where you are?
A primeira vez que eu ouvi o Appetite for Destruction, na verdade, foi eu ouvi e já vi ao mesmo tempo. A primeira vez que eu ouvi foi já junto com o vídeo. Foi a música Welcome to the Jungle, que é a música de abertura do disco, e era o primeiro vídeo. Então, assim, eu não tive a experiência de ouvir a música sem ver o vídeo. Então, o primeiro impacto que eu tive já foi visual e sonoro ao mesmo tempo. E eu confesso que, assim, foi muito mais impactante do que só ter ouvido a música ou ter visto uma foto da banda, enfim. Porque aquele vídeo de Welcome to the Jungle era um vídeo, assim, meu, era uma porrada, né? Primeiro que, assim, que a música, o riff já era um riff maravilhoso, né? Era um riff... Era um riff super pesado, mas era melódico e também era meio pentatônico ali, enfim, ele tinha uma sequência assim, super, super roqueira, e aquele grito do Axel, e daí quando entra a música assim, realmente é uma música muito legal, e o vídeo era um vídeo muito sujo, assim, um vídeo que tinha aquela coisa mesmo que depois o próprio Guns N' Roses se tornou quase que um sinônimo, né, essa coisa do perigo, né, essa coisa daquelas tatuagens, né, na época você tinha assim, as bandas começando a fazer um pouco de tatuagem, você tinha uma tatuagem, alguém que tinha uma flor, alguém que tinha uma guitarra, né, uma âncora. E o Guns N' Roses já apareceu aquelas tatuagens, umas tatuagens meio de presidiário até, né? Não era uma tatuagem muito, muito bonita. Eles eram uns caras meio assim, meio do mal ali. O espírito do rock and roll tava bem vivo ali naquele vídeo. Então, teve realmente um impacto muito grande, assim.
O single de Welcome to the Jungle, o segundo extraído do álbum, saiu em setembro, 2 meses depois de Appetite for Destruction, e o clipe foi ali comendo pelas beiradas na programação da MTV. Depois de shows na Alemanha, Holanda e Inglaterra, o grupo voltou aos Estados Unidos para uma impressionante sequência de 48 shows entre meados de outubro e o final do ano de 1987, incluindo aí Nova York e a Lafayette natal de Axel e Izzy. Tudo isso, de fato, acabou ajudando Appetite for Destruction a chegar a 200 mil cópias vendidas e transformar o grupo, finalmente, numa aposta da Geffen. Aí, senhoras e senhores, entra na história Sweet Child O' Mine, a música que mudou tudo dentro e fora da banda. Ai, ai, deixa eu até me ajeitar na cadeira para contar essa história. Sweet Child O' Mine foi escrita como boa parte das músicas do Guns N' Roses. Slash tinha um riff com o qual ele gostava de brincar. Izzy transformou aquilo numa melodia e Axl colocou a letra. Mas, nesse caso, Slash achava o riff realmente uma brincadeira. E toda a banda tocava a música como uma espécie de piada interna. Uma baladona estradeira caipira. Axl, entretanto, associou aquela música às suas memórias do Lynyrd Skynyrd, que, segundo ele, eram mitos na sua infância em Lafayette. E acrescentou a letra mais romântica do disco, praticamente uma carta de amor para sua namorada Erin Avery. Por meses, a banda ensaiou Sweet Child O' Mine como se fosse uma piada, e quando Axl sugeriu que aquela fosse a música lenta que Appetite for Destruction precisava, houve muito debate no estúdio. Sweet Child O' Mine acabou escolhida como o terceiro single do disco, lançada em junho de 1988, com direito a clipe, com versão editada para MTV e tudo. A música acabou sendo número 1 na parada da Billboard, vendendo mais de 3 milhões de exemplares e transformando Guns N' Roses na super banda que Axl sempre quis ser. Ouve as memórias que o nosso convidado Felipe Machado tem de Sweet Child O' Mine.
A Welcome to the Jungle foi a primeira que eu vi, que eu tive aquele impacto, mas a Sweet Child O' Mine realmente era uma coisa assim... Porque ela tem tudo, né? Ela tem aquele riff do começo. Ali que me apaixonei mesmo pela banda, assim. O riff do Slash é um riff esquisito, né? E é uma música que ela começa leve, depois no final ela tem uma parte que vai meio... Uma coisa meio de catarse, assim, naquele Where Do We Go? Ela cai, assim, numa parte mais lenta ali, né? Mais misteriosa. Where Do We Go Now, né? E depois volta, meu, todo mundo detonando o solo de guitarra. O Axl gritando com aquela voz dele, né, meu? Aquela voz estourada, assim, de quem tá meio desesperado. Esperado, né? Puta, então, essa música marcou muito, é a minha música favorita do disco e marcou muito. E uma coisa que é interessante, assim, Ricardo, pra falar sobre essa música, é que assim, a Sweet Child O' Mine é uma música que tem 6 minutos de duração, né? Mas 1 minuto da música, pô, uma parte enorme da música é solo de guitarra. A música, assim, se você pensar uma música de 6 minutos e o solo é responsável por 1 minuto. 1/6 da música é só guitarra, não tem voz, não tem nada, é só guitarra. Só que a gente não percebe muito isso, porque o solo é tão bom, porque ele é tão melódico, né? O Slash é um cara que ele trouxe esse fraseado de volta, né? Que era um fraseado que você até... As pessoas cantavam o solo no show, né? Eu fui em vários shows do Guns N' Roses e as pessoas cantavam esse solo no show. Então, você mostra a força de um solo de guitarra, assim, legal, né? Porque, normalmente, o solo, né? Eu posso dizer até como guitarrista, às vezes o solo, a gente coloca o solo do tipo assim, ah, vamos fazer a parte cantada, refrão, parte cantada, refrão, solo, refrão, acabou a música, né? Tem uma coisa meio de estrutura, que o solo entra como uma parte quase obrigatória para um hard rock, para o heavy metal, né, para o rock mesmo. Nessa música, principalmente, em outras do Guns também, mas nessa música, principalmente, o solo ele tem uma importância grande, assim. Ele tem uma importância quase como uma estrofe da música, quase como uma parte, é uma parte adicional. O solo é uma das melhores partes dessa música, né? Então, incrível. A quantidade de singles, né, que esse disco teve é uma coisa impressionante. Mas também é impressionante ver como esse disco ele teve uma vida longa, ele foi muito bem trabalhado do ponto de vista do marketing. Como você lembra aqui, praticamente 1 ano entre o lançamento do primeiro single, It's So Easy, e o lançamento de Sweet Child O' Mine, né? Então, eu acho que foi muito inteligente a forma como eles lançaram esse disco, porque eles foram lançando aos poucos, né? Eles... Claro que logo de cara a banda já arrebentou, mas o disco era tão bom que eles notaram que eles tinham um material ali que poderia durar um bom tempo. A banda não seria uma banda... O Guns N' Roses era tudo menos uma one hit wonder, né? Aquelas bandas que faziam um sucesso só. Eles sacaram a força do material que eles tinham em mãos e eles perceberam que seria legal lançar vários singles ao longo de um tempo, de um longo tempo, e a banda em turnê, né? Pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, já detonando, servindo como próprio, sei lá, uma ferramenta de marketing a mais, né? Uma turnê longa com os singles, com os vídeos, né? MTV. É importante lembrar que a MTV estava bombando nessa época, começando a chegar no mundo inteiro, né? No Brasil a gente não tinha ainda, a MTV começou um pouquinho depois, mas nos Estados Unidos estava muito forte, né? E a gente tinha aquele, o Headbangers Ball, né? Que era o programa de heavy metal. E o Guns N' Roses, ele extrapolava o Headbangers Ball, né? A Welcome to the Jungle tocava o dia inteiro esse vídeo. Então eu acho que as pessoas, quando viram quem era o Guns N' Roses, teve um impacto também muito grande.
Em seu livro Guns N' Roses, O Último dos Gigantes, o escritor Mick Wall diz que o sucesso de Sweet Child O' Mine não apenas mudou a estatura do grupo, como deu a Axl Rose a certeza de que, abre aspas, ele nunca mais deveria dar ouvidos ao que os outros tinham a dizer a respeito de suas canções, inclusive Slash. Talvez, sobretudo, Slash. A turnê de Appetite for Destruction durou 16 meses, começando com o grupo abrindo shows para o The Cult e Iron Maiden e terminando com o Guns N' Roses dividindo o palco com os Rolling Stones em estádios gigantescos. O comportamento autodestrutivo da banda era notório e chegou ao nível da tragédia quando 2 fãs morreram esmagados durante um show da banda no festival Monsters of Rock na Inglaterra, em agosto de 1988. Claro, né, que a imprensa inglesa deitou e rolou em cima. Como efeito, eles lançaram, 3 meses depois da tragédia, um novo álbum que mostrava seu lado acústico e lírico, puxado pela balada Patience, também escrita por Axl para Erin Everly, agora sua esposa. O disco se chamava DNR Lies e sua capa imitava a de um tabloide sensacionalista. Àquela altura do campeonato, Appetite for Destruction já havia rendido outros dois singles, Paradise City, lançado em janeiro de 1989, e por fim, Night Train, em julho de 1989. Eu perguntei para o Felipe Machado quais as suas memórias de Appetite for Destruction como álbum, né? O famoso Deep Listening, ali como ele fez pela primeira vez. Ouve só na última participação dele no programa de hoje.
Lá nos Estados Unidos eu acabei comprando, né, o LP. Isso é uma outra coisa muito interessante. Era um LP, né? Então aquela capa, assim, o encarte, a gente via... Era uma coisa gostosa de você colocar para ouvir e você ficar curtindo ali, acompanhando, né? As letras ali, a capa do disco, você normalmente era meio que um ritualzinho, né? O CD ainda teve um pouco disso, mas já com o digital isso é uma coisa que se perdeu, né? Infelizmente. Essa coisa de respeitar o álbum como álbum, né? Porque um álbum não é só uma coleção de músicas, né? De canções e tal. Um álbum naquela nos anos 80, ali até um pouquinho dos anos 90 e nos anos 70, com certeza, ele tinha uma função estética como obra completa, né? Ele tinha ali a música que abria, a música que fechava o lado A, a música que fechava abria o lado B, fechava o disco. E tinha uma lógica e tinha uma razão. Era uma escolha estética da banda mesmo. A começar pela capa, né? A capa com aquelas caveirinhas ali, a cruz, né? Era uma coisa meio do mal, assim. Mas remetia muita coisa da tatuagem, né? A tatuagem, se a gente for lembrar, hoje é uma coisa tão comum, né? Qualquer pessoa na praia, você vai na praia, tem todo mundo com as costas fechadas, os braços fechados. Mas ali nos anos 80, ali não, ainda não tava tão assim, né? Então a tatuagem ainda era uma coisa meio transgressora. E o Guns, né, com aquela cheia daquelas tatuagens, aquela capa remetia a uma certa tatuagem, né? Foi um disco icônico, né? Não é à toa que ele vendeu tanto, né? Milhões de discos. Ele teve um impacto cultural.
O Felipe falou da capa do disco e aqui tem uma história importante a respeito de Appetite for Destruction. A primeira edição do LP tinha uma pintura do malucão Robert Williams do final da década de 1960. O nome da pintura era justamente Appetite for Destruction. E mostrava uma cena de estupro, com uma garota desacordada e ferida no chão, um robô, que era o estuprador na cena, e um monstro metálico gigante pulando sobre o muro prestes a matar o robô estuprador. Diversas lojas se recusaram a vender o disco, então a Geffen substituiu a capa por algo mais simples e sintético, mais funcional inclusive para o CD, que é essa cruz celta, com os integrantes da banda como caveirinhas nos cinco pontos simétricos da cruz. Esta é a capa do disco nos sistemas de streaming e nas cópias em catálogo até hoje. Curiosamente, apesar de toda essa polêmica, a edição brasileira em vinil do Appetite for Destruction, da BMG Ariola, de 1987, saiu com a capa proibidona. Fica a dica aí para os colecionadores brasileiros. Appetite for Destruction foi o disco de estreia mais vendido da história, com cerca de 30 milhões de cópias em todo o mundo. Como você pode imaginar, aquele fogo criativo do Guns N' Roses queimou violenta e rapidamente. Depois de DNR Lies, vieram os dois volumes de Use Your Illusion, já com Steven Adler substituído pelo baterista Matt Sorum. E, apesar de toda a megalomania de Use Your Illusion, era claro para todo mundo que o filé daquele trabalho era de material composto antes de 1987, como You Could Be Mine, Pretty Tied Up, Civil War, Yesterdays e Don't Cry. Diante do apetite pela autodestruição do grupo, Axl assumiu o controle judicial e os direitos sobre o Guns N' Roses. Izzy Stradlin não concordou e deixou a banda em novembro de 1991. O Guns N' Roses, que vem ao Rock in Rio de 2022, tem Axl, Slash e Duff à frente de vários músicos de apoio. Os três se reuniram em 2016, depois de 13 anos separados, e até agora lançaram apenas duas músicas novas, Absurd e Hard School. Em 2018, os 30 anos de Appetite for Destruction foram comemorados com vários lançamentos. A Super Deluxe Edition reuniu quatro discos. o álbum original, remasterizado, um CD de lados B e músicas de EPs, outro disco com as sessões do Sound City e mais um DVD com clipes e o álbum mixado em 5.1. Além dos discos, essa caixa ainda vem com um livro de 96 páginas e capa dura, réplicas de ingressos e memorabilia e a arte de Robert Williams transformada em pôster. Dá para comprar esse box por $680 no site oficial do grupo. Essa Super Deluxe Edition foi condensada em um CD duplo e também adaptada para streaming. Existe também uma edição Locked and Loaded do álbum, que vem num box com os 4 discos da edição Super Deluxe e outros tipos de colecionáveis, como, por exemplo, uma estatuazinha tridimensional da cruz da capa, pintada manualmente, uma a uma. Vem também com broches, versões em vinil de 12 e 7 polegadas. Misteriosamente, essa caixa está por $400 no site deles. Bem, o gerente ficou louco mesmo. Para promover esses relançamentos, eles lançaram um single com uma versão nova de Shadow of Your Love, gravada em novembro de 1987, pouco antes das sessões de Appetite for Destruction. Na véspera do aniversário de 30 anos do álbum 20 de julho de 2017, o Guns N' Roses se apresentou no Apollo Theater de Nova York. Na época, havia uma grande expectativa de que eles fizessem um show especial, de repente com o disco na íntegra, né? Ou então com participação de Izzy ou Steven. Mas eles apresentaram mesmo, foi um repertório idêntico ao que eles vinham tocando na turnê Not In This Lifetime. Em todo caso, para terminar o programa de hoje, houve aí um trechinho de My Michelle, música do Appetite for Destruction, que a gente ainda não havia mencionado. Numa versão ao vivo desse show especial, não tão especial, de 30 anos de Appetite for Destruction. Assinante do Clube Discoteca Básica tem conteúdo fechado e acesso a promoções exclusivas. Esta semana, nós preparamos um especial com a íntegra da ótima e longa, né? Entrevista com o Felipe Machado a respeito do Guns N' Roses. Muita história boa, você não pode perder. Mas eu queria chamar a atenção também para um outro conteúdo que está no ar só neste mês de setembro de 2022. É um corte inicial de 3 horas do meu documentário Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94. O filme original é de 2015, já é longo o suficiente, né? Mas esse corte maior, só a gente da equipe havia assistido. Não tem os inserts, né? Os clipes, os efeitos, mas tem muita, muita entrevista a mais com gente como Nando Reis, Charles Gavan, Fernanda Takai, Pena Schmidt, Dado Villa-Lobos, Samuel Rosa e, claro, Carlos Eduardo Miranda. A gente vai deixar o filme disponível na nossa comunidade do Hotmart Sparkle só nesse mês de setembro e, claro, só para os assinantes. Agora, para assinar, você pode ir até o podcast discotecabásica.com/clube e ali você segue as instruções. Mas já te digo que você tem 30 dias de degustação grátis para aproveitar todo o conteúdo que está disponível ali desde o final de 2020. É curioso pensar que, ao mesmo tempo que o Guns N' Roses colocou o rock pesado nas paradas e abriu espaço para o grunge, ele também transformou o rock naquela coisa de roqueiro, sabe? Gente com cigarro no canto da boca, tocando em encontro de motociclista, sabe qual é? Por isso, é um alívio ver uma banda formada por garotos que nem tinham nascido quando o Guns N' Roses lançou Appetite for Destruction, fazendo um rock musculoso, arejado e sem nostalgia. O Bad Mothers é um quarteto de Albany, Nova York, que faz o que eles chamam simplesmente de rock sujo. Seu primeiro álbum, homônimo, saiu em dezembro do ano passado e dele eu destacaria a música Everything Is Alright, claro, totalmente irônica e muito inspirada. E chegamos ao espaço do Discoteca Básica, em que a gente inverte a mão da estrada e ouve o que vocês, ouvintes, andam dizendo por aí nas redes sociais a respeito do programa. A gente fez uma seleção de mensagens e de comentários que vocês postaram nas redes oficiais do programa e também nas minhas pessoais. Procura lá db_cast no Twitter e podcast Discoteca Básica no Instagram, ou então ralexandredb no meu caso. Hoje a gente vai compartilhar aqui comentários a respeito do segundo episódio desta temporada, o episódio sobre o álbum The Sun Sessions, do Elvis Presley. E eu começo com uma correção apontada pelo atento ouvinte Simon Taylor e também pelo amigo Rodrigo Pereira, que me disseram que The Sun Sessions saiu, sim senhor, em CD, diferentemente do que eu havia dito. Os dois compraram uma edição nacional brasileira da BMG Ariola de 1987, que inclusive vinha com o texto do Roy Carr no encarte e tudo. É uma edição muito rara porque, como eu disse, logo dali a pouco surgiriam outros discos que meio que deixaram Sun Sessions desatualizado. Mas essa é uma informação muito importante. Desculpas e obrigado. O Hofflaro Gold escreveu para dizer que The Sun Sessions, abre aspas para ele, apesar de não ser uma coletânea do estilo best-of, reúne sessões incríveis que mudaram tudo. Um novo jeito de cantar, descoberto ali, meio que no improviso. O ouvinte Thiago Rodrigo Rothstein escreveu para trazer polêmica! Polêmica, senhoras e senhores. Ouve só. Uma coisa me deixou com a pulga atrás da orelha, diz ele. A gente não pode dizer que uma roupagem country nas primeiras gravações do Elvis são um branqueamento das versões originais? Não se trata de um caso de apropriação cultural, dado o momento da história racial no sul americano? Acho que nunca havia parado para pensar sobre isso e só agora que estou aqui pensando com os meus botões. Fecha aspas. Pois é, Thiago, é por isso que é importante a gente contextualizar as coisas, né? A gente já falou várias vezes sobre essa questão aqui no Discoteca Básica, né? Os Beatles se apropriaram da soul music, George Harrison se apropriou da música indiana, os Stones se apropriaram do blues de Chicago, o Dave Brubeck se apropriou da música da Turquia, né? E, segundo esse raciocínio, o Elvis se apropriou da música negra. Só que a verdade é que isso nunca passou e nem passaria pela cabeça deles, porque esse conceito de apropriação cultural é um conceito do século XXI, né? O que ele e também o Sam Phillips, vamos lembrar aqui, né? O que eles estavam fazendo era, na verdade, dando espaço para aquilo que o mercado na época chamava de race music, né? Música de raça, imagina, né? Tanto que nenhum dos artistas negros, que teoricamente teriam sido expropriados pelo Elvis, jamais reclamou dessa apropriação. Na verdade, muitos deles devem a carreira ao Elvis por ele ter lançado as suas músicas. Mas, excelente ponto o seu. Valeu! O João Toledo Martins disse que estava demorando para sair um episódio com o Elvis. E veio próximo ao lançamento do filme, que também é muito bom. Gostemos ou não, Elvis é importantíssimo para ficar de fora do nosso Discoteca Básica. Muita gente escreveu para elogiar a participação do Erasmo Carlos no episódio. O ouvinte Douglas Martins Silva, assinante do Clube Discoteca Básica, foi uma dessas pessoas. Abre aspas, mais do que o próprio episódio, eu quero elogiar o conteúdo fechado. Que lucidez de Erasmo, que visão, que inteligência. Mais de 80 anos e ainda na estrada, ainda compondo, ainda buscando novas referências, escutando coisa nova. Que tapa na cara para uma galera que ainda acha que o mundo acabou nos anos 90. E que sacada sua, Ricardo Alexandre, de confrontar, com educação e inteligência, a rebeldia do rock dos anos 50 com a postura namorinho de portão da nossa jovem guarda. Pergunta inteligente, resposta inteligente. Ser assinante... Pô, aqui, pessoal, atenção, atenção, que ele escreve. Ser assinante, vamos percebendo, torna-se imprescindível. Do contrário, perdemos essas pílulas de sapiência pop. Ah, vocês estão ouvindo aí? Ouça a voz do povo, Douglas Martins Silva. Muito obrigado. Para encerrar, a mensagem do Luiz Gonzalez. É fascinante como Discoteca Básica, prometendo falar apenas sobre álbuns, consegue ser o principal podcast sobre música de modo geral. Não só porque a flecha que esse episódio soltou atingiu em cheio meu coração musical, é um negócio do tipo, quero ser Ricardo Alexandre quando crescer. Obrigado. Mas também por falar das canções desse álbum. Amo Elvis desde que me entendo por gente, mas conforme meu paladar musical foi se desenvolvendo, também evoluía de forma acelerada e digital nossos acessos às músicas, que me levou a ouvir tanta coisa diferente que senti a mesma necessidade da galera dos anos 70, voltar às origens. Foi aí que comprei o CD Elvis at Sun. Quando ouvi Harbor Lights, chorei de um jeito que acho que nunca mais vou chorar com a primeira música de um disco. Era como se tivesse viajado para encontrar algo que eu tinha em casa. Claro que a viagem valeu a pena e fez valer a pena o retorno também. Obrigado, 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 diz o ouvinte Luiz Gonzalez. Chegamos ao final do episódio 4 da quinta temporada do podcast Discoteca Básica, o segundo inspirado na escalação do Festival Rock in Rio. E eu espero que vocês estejam gostando da nossa série de episódios. Não esqueça de enviar seus comentários nos canais competentes. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a locução e a redação final. O Sérgio Jomori faz a pesquisa e o roteiro junto comigo. E a Jéssica Correia faz a edição. Eu e a Mariana Mafra fazemos a produção. Olha só, como o Rock in Rio acaba no próximo final de semana, a gente vai antecipar o episódio 5 desta temporada para sexta-feira agora, dia 9, logo pela manhã. Combinado? Assim, você vai para o festival ouvindo o Discoteca Básica. Não esquece, hein? Discoteca Básica, temporada 5, episódio 5, na manhã do dia 9 de setembro. Até lá!
Parasol.